Essa é a informação do dia.
Isso é
o Rio Grande do Sul está vacinando crianças. Professor Ferrareto, a gente inclusive pede desculpas porque o senhor esperou um pouquinho, mas o senhor é do rádio, né? O senhor sabe da importância da notícia, da comunicação, da informação. Esse é um dia para entrar na história. No dia 18 de janeiro de 2022, o Rio Grande do Sul vacinou a primeira criança lá em Esteio, na região metropolitana, contra a Covid-19. Tudo bem, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde,
ouvintes da Gaúcha. E, ouvindo a narrativa de vocês, aí não tem como não ficar emocionado, né? A gente que tem trabalhado tanto com a questão da ciência contra a Covid, no campo da comunicação, ver as crianças, ouvir que as crianças estão começando a ser vacinadas no nosso estado, é uma coisa muito, 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 muito importante, emocionante. E, além disso, né, depois daquele relato daquela criança do Reino Unido cobrando, né,
o governo,
a gente fica pensando assim, poxa vida, isso é cidadania, gente. É. Imagina o que, que essa criança ia dizer se ela vivesse no Brasil, né?
É o que dá uma certa esperança de que essa geração que está vindo aí, né, professor, e Kelly, será melhor do que as nossas, né?
E, com certeza.
O professor está lançando aqui o livro Covid-19, Comunicação, Negacionismo e Responsabilidade Social, pela editora Insular, um trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Ferrareto, junto com outros colegas, o Andrei dos Santos Rosseto, a Franciele Brites, o Gustavo Monteiro Chagas, a Paloma da Silva Fleck, são pesquisadores de comunicação, Kelly, e entre eles também outros especialistas da área da saúde, como o Dr. Halal, nosso colega Daniel Scola, entra aqui como colega jornalista também. É um livro que eu estou com ele em mãos aqui, tem mais de 300 páginas. Professor, uma obra fundamental nessa esquina da história que estamos vivendo. Conta um pouquinho para nós como foi esse trabalho.
Olha, isso aí é consequência de um processo que, dentro do meu grupo de pesquisa na URGS, a gente iniciou logo no primeiro momento da pandemia, né? O meu grupo de pesquisa é o Núcleo de Estudos de Rádio, mas aí a gente começou a extrapolar, porque dentro de uma universidade pública a gente tem que dar respostas às necessidades da sociedade. Trabalhamos alguns guias sobre como enfrentar a crise provocada pela Covid no meio de comunicação, como auxiliar com o rádio em processos educativos, e aí a gente precisava dar uma resposta mais acadêmica. Então, em dezembro de 2020, começamos a montar uma disciplina dentro do grupo, né? E essa disciplina foi ministrada no curso de pós-graduação em comunicação da URGS, chamava, né, foi no primeiro semestre do ano passado, Comunicação e Política, Pandemia, Negacionismo e Responsabilidade Social. E aí nós contamos, né, com alguns convidados, né, para falar sobre bioética, por exemplo, o professor José Roberto Goldin, do Hospital de Clínicas, da PUC e da URGS, né, o professor Rogério Friedman, também da URGS e do Hospital de Clínicas, que trabalhou a questão do negacionismo como nosso convidado, para falar sobre o combate à pandemia em si, o professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, né. Trabalhamos também com o problema das fake news, com a Thaís Seibert, nossa colega lá da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E para trabalhar a questão do cotidiano do jornalismo, nós convidamos o Daniel Scola. A partir dessas palestras, dessas conversas com os alunos, os nossos estudantes, ali tinha estudantes, graças à tecnologia, da possibilidade da gente, durante a pandemia, manter as aulas de forma remota e online, nós tínhamos alunos da URGS, da PUC, da Universidade Federal do Amazonas, da USP. Essas estudantes produziram, com base nessas conversas, com base no referencial teórico que a gente ofereceu e com base também nas suas preocupações em relação à comunicação e saúde, produziram artigos. A gente recolheu esses artigos, fizemos uma revisão, né? Cuidamos muito na questão da cientificidade, metodologia científica, base teórica, fazer ciência, não fazer achismo, né? E tá aí o livro, né? E tem um dado, assim, eu disse que eu me emociono com essa questão das crianças, com a vacinação, com a terceira dose, com isso, porque quando a gente começou, e eu registro isso na apresentação do livro, quando a gente começou a trabalhar essa ideia, no início de dezembro, o Brasil tinha em torno de 170 mil mortos em função da Covid. Quando eu terminei de escrever a apresentação do livro, eram 581 mil mortos em 1º de setembro de 2021.
Que números, né? Que números pesados para a gente contar o que aconteceu. É tão doloroso e pensar que cada um de nós tem um amigo, tem um familiar, tem alguém que perdeu nessa pandemia. E a minha pergunta para o senhor, professor, a partir do livro, a partir da pesquisa, da intenção de avaliar a comunicação, é que me parece que esse processo todo, em vez da gente descredenciar, da gente colocar de lado, o jornalismo ganhou ainda mais importância, porque surgem muitas informações, né? Surge muita desinformação também, e as pessoas buscaram os meios de comunicação para ver isso aqui é verdade, isso aqui não é. Queria que o senhor comentasse e trouxesse também o seu ponto de vista a partir do que foi pesquisado e exposto nessa publicação.
Bom, Kelly, a ciência técnica da comunicação ensina que quando a gente tem uma crise é necessária uma estratégia para o combate à crise e uma estratégia de comunicação em relação a esse planejamento todo de enfrentamento. Nós tivemos um primeiro problema que o nosso governo, o governo federal, em especial o presidente da República, colocou uma série de empecilhos, né, ao combate da Covid-19. E aí, como se resolve isso, se não tem uma estratégia para o combate à crise, né? Como se resolve a comunicação, né, daquelas medidas essenciais? Quem resolveu isso foi a parte da mídia responsável. A mídia que não se entregou ao negacionismo, não se entregou à propaganda política, né, que fez um trabalho ouvindo as fontes corretas, a partir de um determinado momento evitando fontes negacionistas, porque num primeiro momento assim era normal a gente... vai se usar máscara ou não vai se usar máscara? Se deve usar máscara ou não se deve usar máscara? Então vamos ouvir quem é a favor e quem é contra. A partir de um determinado momento, se tem uma verdade científica, que ela tem que ser divulgada. Então, o jornalismo, a comunicação em geral, foram essenciais nesse processo e seguem sendo essenciais nesse processo. E, inclusive, na recuperação, né, de uma coisa que correu em paralelo ao processo da pandemia, que é a recuperação da democracia no Brasil. Então a gente tem esse papel hoje social muito mais forte do que a gente tinha lá no início da pandemia. E como a gente falou antes do escola, eu me lembro de estar conversando com ele no início da pandemia e a gente comentar, olha, nós temos que sair mais fortes desse processo como profissionais da área de comunicação. E eu acho que a gente vai sair mais forte nesse processo com mais valorização por parte da sociedade, daquela sociedade que é responsável, que pensa nos direitos humanos, que pensa na democracia, que pensa no futuro do nosso país, né?
É verdade. Agora, professor, uma das palavras suas aí que me marcaram muito é o seguinte, né? Sem achismos ou exageros militantes, ou seja, isso aqui que estamos nas mãos, e depois eu quero que o senhor divulgue até onde as pessoas podem ter acesso, onde podem comprar, se trata de um fruto, um produto da ciência, ou seja, tem metodologia científica por trás. Ao mesmo tempo, é uma história que está sendo construída ao vivo, ongoing, como a gente costuma dizer, né, professor? Sim. E tem os seus desafios, como construir, por exemplo, uma base teórica para este livro. Quais foram esses desafios?
Bom, o primeiro, tu já disseste aí, Rodrigo, que é a gente narrar um fato que está acontecendo no momento em que ele ocorre. Isso já é um desafio para o jornalista, para o cientista é maior ainda, porque precisa ir além do que o senso comum está colocando, além do que as pessoas... Precisa ter uma verdade científica que ela é relativa, né? Um dos palestrantes que aparece no livro aí disse em determinado momento assim que, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, a ciência erra, a ciência tem propostas, a ciência muda, né? Não é religião, não é fé. Então é uma construção constante. A gente tinha o primeiro desafio de narrar isso, que não terminou ainda, né? E o outro desafio de produzir bibliografia a partir de outras situações semelhantes ou daquilo que, num primeiro momento, foi construído por outros pesquisadores a respeito da Covid. Nós partimos muito de até de recomendações de organizações internacionais, Organização Mundial da Saúde, obviamente, mas até de entidades que trabalham com jornalismo. Olha, como o jornalista deve se portar, mas a gente não ficou restrito à questão do jornalismo, que é uma disciplina de uma pós-graduação em comunicação. Então tem visões, e aí que eu acho que fica mais interessante, tem visões da área de relações públicas, da área de publicidade, dos vários meios, de vários pontos do país, tem visões da área de medicina, né, que eu acho que é muito importante. Eu me proponho fazer mais pontes desse tipo, né, com outras áreas da ciência, e foi muito produtivo para nós. Nós aprendemos muito nesse processo. E, de certa forma, a gente tem uma fotografia desse momento, né, ou pelo menos daquele momento ali do primeiro semestre do ano passado, meados do ano passado, né, e como foi muito bem colocado por ti aí, a gente procurou usar uma metodologia científica o tempo todo. Vai se ver na leitura dos textos, principalmente da segunda parte. A primeira parte do livro são palestras que foram convertidas em artigos científicos. Na segunda parte estão os trabalhos dos estudantes e das estudantes. Nessa segunda parte, vai se ver que está sempre citada uma base teórica e uma base metodológica. Não se faz ciência sem método. E até para contestar o que está colocado ali, não é simplesmente chegar e dizer assim, olha, eu não concordo, sabe, mas não concorda com base em que metodologia, com base em que arcabouço teórico. Porque é assim que a gente constrói a ciência. A ciência ela pode ser contestada pelo senso comum até um certo ponto, mas ela precisa, para ser transformada, ser contestada com argumentos científicos. E a gente vê isso no dia a dia em relação à própria pandemia, né? Há contestações aí que não resistem a nenhuma a contraparte científica, né? Ou nenhuma análise científica, né?
É, eu queria perguntar ao senhor, porque recentemente estava pesquisando, escrevendo sobre a democratização e como é bom isso, a gente ter uma horizontalidade, né? Ter a possibilidade de várias vozes falarem, a gente não corre o risco, o perigo da história única, como diz a Chimamanda, porque são vários pontos de fala, pontos de partida, mas ao mesmo tempo isso dá voz também àquelas pessoas que não têm um preparo técnico ou que não têm conhecimento e que talvez por trás, como mostra a Patrícia Campos Melo no A Máquina do Ódio, por trás tenha um interesse até político de disseminar uma informação que não é verdade. Como lidar, professor, com isso? E como a pandemia, o que a pandemia nos ensinou? Quer dizer, os jornalistas tendo um papel mais certificador ou também certificador, as agências de checagem, qual a leitura que o senhor faz desse movimento de democratização, que é muito positivo, claro, mas também nos acende alguns alertas?
Bom, primeiro, eu acho que as pessoas, né, as pessoas que estão nos ouvindo agora, o público em geral, que não é nem desse ambiente universitário, nem do ambiente das redações dos jornalistas, essas pessoas precisam buscar fontes confiáveis.
Sem dúvida.
Fontes confiáveis, e a gente hoje vive num mundo que, infelizmente, a gente precisa desconfiar de tudo. É como quando a gente está na rua à noite e tem que caminhar num trecho. A gente olha para um lado, olha para o outro, e é o mesmo processo. Então, se a gente recebe uma informação, nós precisamos verificar de onde veio essa informação, quem são aquelas pessoas, e aí eu acho que nós também temos que projetar para o futuro, para o nosso futuro como sociedade, né, fazer educação midiática e ter transparência em relação à nossa produção de conteúdo. Hoje tem várias formas de fazer isso, fazer podcast, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, os jornais, mostrando como é que se produz a notícia. Na realidade, isso, até na forma como vocês estão colocando, às vezes, as notícias do ar, isso aparece já, né? Porque hoje o repórter, ele vai entrar no ar, ele conta o que ele tem ali de informação, mas ele também conta como ele fez isso. Isso contribui para uma educação midiática. A gente precisa hoje na nossa sociedade que as pessoas entendam como é produzida a informação de qualidade. Até para que elas possam não concordar com essa informação, mas concordar com argumentos, não com ofensas. Tá? Desqualificar o que está sendo dito com base em indícios, em provas, é uma coisa. Desqualificar quem está dizendo e ofender essa pessoa sem provas, né, é muito complicado. Isso contribui, obviamente, para esse processo que a gente vive hoje de ameaça constante à democracia, não só no Brasil, como em outros países. A gente tem que lembrar sempre que um dos pilares da democracia é o jornalismo profissional. E nós temos que olhar que, muitas vezes, esse jornalismo com um lado, que não é jornalismo, muitas vezes, tá? Eu vejo muita gente dizer assim, olha, o jornalismo tem que sair de cima do muro. Concordo. Tá? Uhum. Agora, tem que sair de cima do muro com técnica jornalística e com ética. Sem não com dúvida. Posicionamento militante. O posicionamento militante é complicado. Óbvio que todos nós temos nossos pontos de vista, né? E eu também acho que tem que ficar claro, muitas vezes, para as pessoas. Eu não sei exatamente como fazer isso, entende? Eu já estudei o papel do âncora, por exemplo, que ao natural essas coisas se misturam, mas assim, uhum. tem que ficar claro para as pessoas quando a gente diz que isso é a notícia e quando a gente diz que isso é a opinião, opinião. A respeito da notícia.
Sem dúvida.
O público em geral confunde essas coisas.
É verdade. É
então,
verdade.
A educação midiática, o nosso futuro passa por uma educação, o nosso futuro como sociedade passa por uma educação a respeito dos meios de comunicação, porque eles são fundamentais. É Perfeito. Bom que existam as redes sociais, mas a gente também tem que ter muitos cuidados em relação a isso. Uma coisa é a informação produzida pelo mediador, pelo certificador, que é o jornalista, ou por outros certificadores e mediadores que existem na área de comunicação, como RPs, publicitários e outros produtores de conteúdo. Outra coisa é aquela informação produzida por quem não tem a base Sim. técnica e ética para isso, ou, tendo essa base técnica e ética, faz isso de forma muito, 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 muito mal intencionada, né, Kelly?
Professor, é sempre uma alegria recebê-lo aqui, é sempre uma fonte de aprendizado imenso. Professor Luiz Arthur Ferrareto, sigam o professor nas redes sociais, porque ele compartilha muito conteúdo bom. E agora, falando sobre o seu novo livro, Covid-19, Comunicação, Negacionismo e Responsabilidade Social.
Em termos de serviço, quem quiser ter acesso ao livro, no site da editora Insular, isso, né, professor?
Exato. Eu não vou dar o endereço completo aqui onde está o livro, porque é mais fácil aí o pessoal memorizar o endereço da Insular. É insular.com.br. Se botar ali Covid-19 para buscar, Perfeito. Vai achar com facilidade.
Tá bem. Professor, obrigada. Boa tarde de trabalho para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês e de mostrar esse trabalho, com um trabalho coletivo aí de estudantes, de pesquisadores, de pessoas preocupadas com a saúde, com a comunicação e com a democracia do nosso país. Um grande abraço para vocês.